SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio, deste domingo, 4 de agosto de 2024. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. Em destaque hoje, violência doméstica e a questão do visto e permanência na Austrália. Nosso colega Felipe Canali conversou com Laura, que estava em um visto partner, mas que após sofrer abusos do ex-parceiro, conseguiu aplicar com sucesso para o visto de residência permanente. O relato emocionante de Laura, que infelizmente é o relato de muitas outras mulheres e homens que sofrem de violência doméstica na Austrália, você ouve daqui a pouco. O lindíssimo Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no nordeste do Brasil, foi declarado um patrimônio natural da humanidade. A decisão foi tomada pela Unesco. Domingo é dia de esporte aqui na SBS em português. Vitória de Patrícia Sampaio no judô. A portuguesa levou bronze em Paris e encheu o país de orgulho. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, tem os detalhes. Temos também um resumo completo da semana para os atletas brasileiros nas Olimpíadas de Paris. Luciano Borges, nosso correspondente em São Paulo, fala também da famosa, histórica, foto do surfista Gabriel Medina no ar após sair de um tubo na onda perfeita do Tahiti. Tudo isso e muito mais. Fique ligado, você está na SBS em português. Violência doméstica e a questão do visto e permanência na Austrália. Nosso colega Felipe Canali conversou com Laura, que estava em um visto partner, mas que após sofrer abusos do ex-parceiro, conseguiu aplicar com sucesso para o visto de residência permanente.
Ele sempre foi muito intenso e fazia de tudo para me agradar. Ele me elogiava o tempo todo, era super alegre, educado, simpático, tratava os meus amigos super bem e era muito carinhoso comigo, parecia assim, super um sonho, assim. De um parceiro super romântico e carinhoso, ele passou a me criticar em tudo que eu fazia, inclusive do meu jeito de me comportar. O que antes ele achava uma qualidade no meu jeito de ser e agir, agora ele só criticava e dizia que não gostava mais. E quando eu percebi, eu tava dando todo o meu salário para pagar as contas da casa. Nós começávamos a ter brigas e às vezes ele me colocava para fora de casa e não tinha para onde ir. Com o tempo, ele passou a ficar viciado em pornografia online e queria fazer sexo comigo até 3 vezes por dia, mesmo quando eu não queria ou me sentia à vontade. Foram muitas as situações de abuso, de chantagem. Teve abuso financeiro, abuso emocional e abuso sexual. Eu pesquisei bastante, procurei uma agente de imigração especializada em violência doméstica. E foi com a ajuda e direcionamento da minha agente de imigração que eu consegui laudos médicos e psicológicos que comprovaram todos os abusos que eu sofri. Inclusive, assim que eu terminei o relacionamento, ele entrou em contato com a imigração e tentou cancelar o meu partner visa temporário. Ele me disse que eu nunca mais conseguiria voltar para a Austrália e esta era a sua vingança por eu ter terminado com ele.
O meu nome é Felipe Canali e eu entrevistei para a SBS em português a Laura, que teve o seu nome modificado para essa entrevista. Ela tem 28 anos e é residente da cidade de Sydney. Ela chegou aqui na Austrália em 2018 e pouco tempo depois começou um relacionamento com um australiano. Depois de 3 meses de namoro, ele a levou para morar junto com os pais dele e, como ela estava em um visto de estudante, ele propôs um partner visa. E como ela não podia arcar com os custos, foram os pais dele que pagaram por todo o processo. Mas quando os dois começaram a morar sozinhos durante a pandemia, enquanto ela ainda estava num partner visa temporário, esperando a resposta definitiva da imigração em relação ao seu visto de residência permanente, o seu parceiro começou a chantageá-la com a possibilidade de perder o visto. E foram aí que os abusos começaram. Entre eles, teve abuso financeiro, abuso psicológico e sexual. Com isso, a Laura desenvolveu traumas como depressão, insônia e crises de ansiedade. É importante esclarecer que a violência doméstica nem sempre envolve a agressão física. No caso da Laura, o seu parceiro nunca chegou a agredi-la fisicamente. Após buscar ajuda, ela conseguiu ter a sua residência permanente aprovada sem que o seu parceiro, que agora é o seu ex, ficasse sabendo. De acordo com um relatório oficial publicado em 2023, uma em cada 6 mulheres australianas sofre violência familiar e doméstica. E este número aumenta quando as mulheres são imigrantes e refugiadas, sendo uma em cada 3 mulheres. Eu converso agora com a Laura, que vai nos contar um pouco sobre a sua história. Por favor, me fala como que era o início do seu relacionamento.
Oi, Felipe. Então, eu cheguei na Austrália em junho de 2018 como estudante e conheci meu ex-partner em outubro de 2019. No total, a gente ficou 3 anos juntos e ele é australiano, nascido e criado em Melbourne, e tudo aconteceu muito rápido. Quando eu percebi, eu já estava envolvida super emocionalmente. Eu acho que quando a gente fica longe da família, dos amigos, fora do país de origem, a gente acaba se sentindo muito sozinha e carente de afeto, né? Ele sempre foi muito intenso e fazia de tudo para me agradar. Ele me elogiava o tempo todo, era super alegre, educado, simpático, tratava os meus amigos super bem e era muito carinhoso comigo, parecia assim, super um sonho, assim. Poucas semanas depois de a gente se conhecer, ele me pediu em namoro e depois de 3 meses a gente já estava morando junto na casa dos pais dele. Isso seria temporário, pois eu estava com uma viagem marcada para o Brasil para visitar minha família. E aí veio o lockdown por causa da pandemia, fecharam as fronteiras, meu voo foi cancelado e eu não tive outra opção a não ser continuar ali morando com os pais dele e com ele, né?
E como é que foi essa experiência de morar junto com os pais dele? Como que era a relação de vocês?
Desde o início eu me dei muito bem com os pais dele. Eles me acolheram na casa deles, me tratavam super bem. Eu via neles uma nova família e era assim que eles me tratavam. Alguns meses morando juntos, ele me ofereceu a oportunidade de um partner visa. Mas eu expliquei para ele que eu não tinha condições de pagar pelo processo do visto, que na época ficava em torno de 10 mil dólares. Mas o pai dele fez questão de pagar e eu sou eternamente grata por isso. Naquela época, ele argumentou que se eu fosse uma cidadã permanente, eu poderia ter melhores empregos e mais tranquilidade aqui na Austrália. Como estudante, eu não tinha muita estabilidade nos trabalhos casuais, ainda mais devido ao lockdown e à falta de emprego. E além disso, eu estava sempre pagando curso de estudante para poder permanecer no país. Desta forma, demos entrada no processo e pouco tempo depois, eu estava com meu partner visa temporário aguardando a decisão da imigração.
E como foi que os abusos começaram? Foi enquanto você estava morando na casa dos pais dele ou foi somente depois, quando vocês dois começaram a morar sozinhos?
A convivência me mostrou um lado que eu não conhecia. Em menos de um ano de relacionamento, a gente se mudou para uma casa longe da cidade durante o lockdown e os abusos começaram ali, longe dos pais dele e também dos nossos amigos. Ele começou a mudar de comportamento, só querendo ficar em casa jogando videogame e não me ajudava nas tarefas domésticas. Eu chegava em casa cansada depois de trabalho e precisava fazer de tudo, desde a limpeza e também a cozinhar para nós dois. De um parceiro super romântico e carinhoso, ele passou a me criticar em tudo que eu fazia, inclusive do meu jeito de me comportar. O que antes ele achava uma qualidade no meu jeito de ser e agir, agora ele só criticava e dizia que não gostava mais. Ele sempre estava me diminuindo como pessoa. Me mandava falar menos, reclamava quando eu tinha que ir ao mercado, fazer compra comigo, falava mal dos meus amigos e dizia que eu era culpada por tudo que estava dando de errado na vida dele. Até quando eu tentava fazer um programa romântico, como um simples passeio, ele reclamava e dizia que eu estava sempre gastando muito dinheiro.
E me parece que esses abusos começaram a ficar cada vez mais intensos. Você poderia me dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso?
No começo, eu trabalhava e dava mais da metade do meu salário para ele. Mas depois isso foi mudando, e quando eu percebi, eu tava dando todo o meu salário para pagar as contas da casa. Nós começávamos a ter brigas, e às vezes ele me colocava para fora de casa e não tinha para onde ir. Uma vez, tive que ligar para uma amiga minha e pedir para dormir na casa dela. Eu estava numa situação vulnerável e ainda o amava muito, então eu não conseguia achar uma solução, pois eu sempre tinha a esperança de que isso era apenas uma fase ruim e iria passar.
E qual foi o ápice dessa situação? Quando que você percebeu que o relacionamento estava ficando insustentável?
Com o tempo, ele passou a ficar viciado em pornografia online e queria fazer sexo comigo até 3 vezes por dia, mesmo quando eu não queria ou me sentia à vontade. Foram muitas as situações de abuso e de chantagem. Teve abuso financeiro, abuso emocional e abuso sexual. Muitas vezes, quando eu não fazia algo que ele queria, ele me punia. Ou quando eu aceitava, ele me dava presentes e dizia que iria mudar. Quando eu tentava argumentar, ele dizia que o meu partner visa ainda era apenas temporário e que ele poderia cancelar a qualquer momento. Desta forma, eu fui ficando cada vez mais insegura. A minha autoestima ficou muito abalada. Eu comecei a ter crises de ansiedade, insônia e depressão.
E a sua família e os seus amigos sabiam que você estava passando por tudo isso? Você chegou a compartilhar essa situação com eles?
Como a minha família estava no Brasil, eu não compartilhava sobre essas questões dos abusos com eles e nem com meus amigos, pois eu sentia muita vergonha e não queria preocupá-los. Apenas 2 amigos próximos sabiam o que estava acontecendo. Eles me apoiavam, mas eu estava cega e não queria enxergar a realidade ou enfrentar a realidade. Além disso, meu ex era super simpático com todos e eu tinha medo de que a maioria das pessoas não iriam acreditar em mim. Quando a gente vive uma situação de abuso doméstico, demora pra gente entender o que está acontecendo. Em alguns casos, a pessoa vive durante muitos anos dentro de uma prisão e nem se dá de conta disso.
E como foi que você passou a procurar por ajuda? Quando foi que você realmente se deu conta que estava passando por uma situação de violência doméstica?
Eu passei a fazer parte de um grupo do Facebook que reunia mulheres em situações de violência doméstica aqui na Austrália. E eu li muitas histórias que eram compartilhadas e foi ali que eu me dei realmente conta de que eu vivia um relacionamento abusivo. Os relatos eram parecidos com os meus e até piores, com situações ainda mais agravantes.
E qual foi a sua primeira atitude para sair o mais rápido possível desse tipo de situação, desse abuso que você sofreu?
Assim que o lockdown acabou em Vitória, eu consegui comprar as passagens para o Brasil com a ajuda da minha família. O meu ex achou que eu estava indo apenas para visitá-los, então essa foi a minha chance de fugir daquela situação. Chegando no Brasil, eu finalmente terminei o relacionamento com ele e comecei a ir atrás dos meus direitos, já que o meu partner de visa temporário estava para vencer. Eu pesquisei bastante e procurei uma agente de imigração especializada em violência doméstica. Foi aí que ela me disse que eu precisava voltar para a Austrália para abrir o processo de imigração e tentar que meu visto de residência fosse aprovado, né, meu visto de residência permanente.
E como foi esse seu retorno aqui para a Austrália? O seu ex ficou sabendo disso? Ele fez alguma ameaça? Ele tomou alguma atitude? Como foi essa situação?
Depois de passar quase 2 meses no Brasil, me recuperando fisicamente e mentalmente, eu voltei para a Austrália sem o meu ex saber. E foi com a ajuda e direcionamento da minha agente de imigração que eu consegui laudos médicos e psicológicos que comprovaram todos os abusos que eu sofri. Inclusive, assim que eu terminei o relacionamento, ele entrou em contato com a imigração e tentou cancelar o meu partner visa temporário. Ele me disse que eu nunca mais conseguiria voltar para a Austrália e esta era a sua vingança por eu ter terminado com ele. De toda forma, mesmo quando o partner entra em contato com a imigração para cancelar um visto, o governo australiano entra em contato com a outra parte para ouvir a versão dela.
E qual foi a sua sensação quando você teve o seu visto aprovado?
Quando o meu visto de residência permanente foi aprovado, a sensação foi de alívio e, ao mesmo tempo, de tristeza, porque os traumas e questões emocionais ainda estavam muito presentes dentro de mim. Em apenas 3 meses após a aplicação, eu já estava com a minha residência permanente aprovada e pude iniciar o processo de cura física e mental.
E para quem está passando por uma situação de violência doméstica, mas tem receio de denunciar o parceiro, o que que você diria para essa pessoa?
É super importante dizer que quando a pessoa entra com um processo de violência doméstica na imigração, o partner não fica sabendo de nada. Então, ele não é notificado e nunca será independente do resultado. O governo australiano analisa e julga todo o processo em sigilo absoluto para garantir preservar o bem-estar da vítima. Vale lembrar que, mesmo ainda estando com o partner, é possível abrir o processo em segredo, ainda que ambos estejam morando juntos ou separados.
E você chegou a encontrar com o seu ex aqui na Austrália depois desse processo ou vocês nunca mais se viram?
Eu nunca mais vi o meu ex desde que saí de casa. Depois de tudo que aconteceu, eu acredito que seja melhor assim.
Muito obrigado por você compartilhar aqui um pouco da sua história com a SBS em português. Eu acredito que o seu relato vai inspirar muitas pessoas que estão passando por uma situação parecida com a sua. E para a gente encerrar aqui a nossa conversa, o que você diria para alguém que está passando por um relacionamento abusivo? Qual que seria o seu conselho?
O meu conselho para quem acha que está em um relacionamento abusivo é saber que a sua vida e a integridade pessoal é muito mais importante do que um relacionamento. Eu tive a ajuda de uma psicóloga, de um médico, de uma agente de imigração, da minha família e de meus amigos. E mesmo assim não foi fácil. Às vezes é muito difícil perceber que você está numa relação tóxica e abusiva. Então saiba que a culpa nunca é sua. O mais importante é a sua felicidade, bem-estar, saúde física e mental. Se você desconfia que está em um relacionamento abusivo, procure ajuda.
Muito obrigado mesmo por conversar aqui com a SBS em português. Eu me despeço agora de você e aproveito para conversar com o Valmor Gomes Moraes, que é ex-cônsul do Brasil em Queensland e presidente da Associação Brasil e Austrália em Queensland. Valmor, qual o seu conselho profissional para as mulheres imigrantes que estejam passando por violência doméstica com os seus parceiros?
Oi, Felipe. A minha recomendação para quem acredita que está em um relacionamento abusivo, e entra em um website. O website que eu mais gosto é do Immigrant Women's Support Service, IWSS, e lá tem o que é violência doméstica, e tem todos os tipos de abuso: abuso econômico, abuso financeiro, abuso sexual, abuso psicológico, emocional, cultural, enfim, porque às vezes a pessoa fala, eu vou cancelar o teu visto, é uma espécie de abuso. Às vezes o parceiro falar, eu vou me matar se você for embora, é uma outra espécie de abuso. E uma vez que a pessoa fala assim, poxa, acredito que estou passando por essa violência, entrar em contato em todas as grandes cidades aqui da Austrália, tem os frontline services, e normalmente tem frontline services para mulheres imigrantes. E normalmente esses serviços providenciam apoio dentro do possível para a mulher sair, escapar desse relacionamento, colocar a mulher em um apartamento, que eles chamam de refúgio, colocar a ordem policial, colocar a mulher em contato com todos os outros serviços. Eles são como se eles fossem uns gerenciadores da pasta dessa mulher. Coloca ela em contato com o psicólogo, coloca ela em contato com o médico, coloca ela em contato com associações jurídicas que vão cuidar do processo jurídico do visto, que vão cuidar do processo jurídico da ordem de proteção, enfim, que vão auxiliar a pessoa a buscar na questão no direito de família, se tiver crianças envolvidas. Então, a minha recomendação para essas mulheres é procurarem esse serviço Frontline Services e dar preferência para esses frontline services de mulheres imigrantes, porque tem um apoio maior, porque entende que a mulher imigrante está mais exposta à violência do que a mulher australiana. Essas são as minhas recomendações. Muito obrigado.
Eu espero que vocês, ouvintes da SBS em português, tenham gostado deste conteúdo e que possam compartilhá-lo com alguém que esteja precisando de ajuda. O meu nome é Felipe Canali e até a próxima!
Patrícia Sampaio entrou para a história do esporte português ao conquistar a medalha de bronze na categoria de até 78 quilos do judô nas Olimpíadas de Paris. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, fala da incrível conquista da portuguesa, que veio da cidade de Tomar e que encheu o país de orgulho.
É isso, Luciano e ouvintes da SBS. Ao sétimo dia dos Jogos Olímpicos, Paris 2024, a judoca Patrícia Sampaio arrebatou a primeira medalha para Portugal nestes Jogos, medalha de bronze no judo. Ela, Patrícia Sampaio, 25 anos, finalista de um curso de jornalismo, foi valente em 5 combates ao longo do dia. Quinta-feira, 1 de agosto, ela ganhou todos menos a semifinal, que dava acesso à final. Perderam um combate minutos antes do duelo, então, para discutir a medalha olímpica de bronze, uma histórica medalha olímpica. Não a afetou por aí além. Após ser batida, nas meias finais, pela poderosa italiana Alice Belandi, que viria a conseguir o merecido ouro olímpico, Patrícia regressou ao tatame do Champ de Mars Arena e neste palco, vigiado de perto pela Torre Eiffel, manteve-se como uma mulher desportista em missão. O olhar dela denotava focagem absoluta. Ela estava ali para ganhar tudo o que fosse possível e com a combatividade desportiva puxada ao mais alto nível. O espetáculo valeu bronze. A portuguesa, de 25 anos, bateu a japonesa Takayama Rika, num combate que fica parte dos livros de glória do desporto português. É a primeira medalha para Portugal ao sétimo dia nestes Jogos Paris 2024. É a 29ª da história olímpica portuguesa. Depois dos bronzes, o histórico bronze de Nuno Delgado em Sydney 2000, depois Telma Monteiro no Rio de Janeiro 2016, Jorge Fonseca em Tóquio 2020, agora Patrícia Sampaio conquista a 4ª glória olímpica para o judo português. Modalidade que está transformada em fonte inesgotável de alegrias portuguesas. Tudo parecia difícil de acreditar, agora percebo aquilo que acabei de alcançar, comentou a judoca Patrícia Sampaio numa primeira reação, ainda meio atónita, como ficou no tapete, de joelhos, cara incrédula, quando conseguiu o ippon de triunfo. Nessa hora da vitória, que é o terceiro lugar olímpico, Patrícia quis partilhar o êxito. Ela diz que a medalha de bronze dela, a medalha que conquistou, é para o país, é para Portugal, é para Tomar e é para a sociedade recreativa Gualdim Pais. A medalha de bronze que Patrícia acabava de conquistar no Judo Olímpico em Paris não tinha apenas um destinatário, para um país, sim, também para a terra onde nasceu, uma terra no centro de Portugal, e para o clube onde faz judo desde os 9 anos de idade e passados 16, de onde nunca saiu. É um clube pequeno, numa terra, já o disse, no centro de Portugal, mas que faz grandes atletas que também têm grande mérito académico.
O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no nordeste do Brasil, foi declarado um Patrimônio Natural da Humanidade. A decisão foi tomada pela Unesco e considera a beleza natural e o papel relevante do parque na conservação da biodiversidade mundial. Confira os detalhes na reportagem da ONU News.
A área natural está localizada no nordeste do Brasil, no litoral do Maranhão, em uma zona de transição entre 3 biomas brasileiros, Cerrado, Caatinga e Amazônia. A diretora da Unesco no Brasil, Marlova Noleto, comemorou a inclusão dos lençóis maranhenses, ressaltando seu valor universal e a importância do título para a população local.
É importante destacar também que o parque tem uma permanente interação com as comunidades locais que se beneficiam desse local excepcional. Eu quero hoje ecoar as palavras da nossa diretora-geral e dizer que todos nós da Unesco celebramos com alegria mais um sítio incluído na lista do Patrimônio Mundial no Brasil e também mais um no Maranhão, já que São Luís, a capital do estado, é Patrimônio Mundial também.
Mais da metade dos Lençóis Maranhenses é constituída por um campo de dunas costeiras brancas com lagoas temporárias e permanentes. Além do seu importante papel na conservação da biodiversidade, o parque possui valores estéticos e geológicos globalmente significativos. Ao longo de 80 quilômetros de costa, com praias seguidas de planícies, os ventos predominantes moldam as dunas em longas cadeias de barcanas, preenchidas na época das chuvas para criar lagoas de diversas cores, formas, tamanhos e profundidades. O local revela o seu melhor cenário quando as lagoas atingem o seu volume máximo, criando uma beleza considerada rara. A vasta extensão de dunas é a maior da América do Sul. O Brasil possui agora 24 sítios considerados patrimônio mundial, que podem ser tanto culturais como naturais ou mistos. Os patrimônios naturais anteriormente aprovados são Pantanal, Amazônia, Reservas da Mata Atlântica, Ilhas Atlânticas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas, Costa do Descobrimento, Complexo da Chapada dos Veadeiros e Parque das Emas e o Parque Nacional de Iguaçu. A escolha dos Lençóis Maranhenses foi realizada pelo Comitê do Patrimônio Mundial, que é composto por representantes de 21 países eleitos entre os 195 estados-partes da Convenção para a Proteção do Patrimônio Cultural e Natural Mundial.
O governo pede para portugueses se manterem tranquilos e também moderação nos comentários sobre a tensão na Venezuela. Atualmente são mais de 600 mil portugueses vivendo no país. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, tem os detalhes.
É, Luciana, e ouvinte da SBS, estimativa da Embaixada Portuguesa em Caracas. Há na Venezuela, atualmente, uns 600 mil portugueses e lusodescendentes. Há 5 anos eram mais, muitos mais, entretanto, muitos emigraram, muitos regressaram à Ilha da Madeira, que é a principal fonte da migração portuguesa para a Venezuela. Ora, evitar eventuais represálias sobre tão expressiva a população portuguesa na Venezuela é o motivo para a constante moderação da diplomacia portuguesa ao tratar qualquer assunto que envolva a Venezuela. Já tinha sido assim nos 8 anos de governos do Partido Socialista, encabeçados pelo agora Presidente do Conselho Europeu, António Costa, mesmo perante as fases mais tensas de confronto entre forças governamentais pró-Presidente Maduro e a oposição venezuelana. Agora continua assim com o governo de centro-direita em Portugal, chefiado por Luís Montenegro, o governo da AD. Portugal acompanha as posições da União Europeia com pedido de verificação independente dos resultados das recentes eleições, mas, oficialmente, da parte do governo de Lisboa, não há comentários oficiais sobre a tensão política na Venezuela. É notória a preocupação. São enormes as dúvidas sobre os resultados eleitorais divulgados, mas essa presença de pelo menos 600 mil portugueses ou lusodescendentes na Venezuela leva a diplomacia de Lisboa à procura de vias de compromisso, a apelos ao diálogo, em vez de qualquer forma de confronto crítico direto.
Luciano Borges, nosso correspondente em São Paulo, traz um resumo completo da semana para os atletas brasileiros nas Olimpíadas de Paris e fala daquela famosa foto histórica de Gabriel Medina no ar após surfar a onda perfeita no Tahiti e ser a grande promessa daquele sonhado ouro para o Brasil.
Olá, Luciana. Olá, moçada da Austrália. Primeira semana de Jogos Olímpicos completinha e eu vou trazer algumas histórias. A mais curiosa é que a maior medalhista de Olimpíadas mulher brasileira é a Rebeca Andrade. A Rebeca ganhou medalha de prata nesta quinta-feira com 57.932. Ficou atrás apenas da norte-americana Simone Biles, que teve 59.131 pontos, e com isso ela faturou já a sua quarta medalha olímpica. Ela teve duas medalhas olímpicas no Japão, uma de ouro, inclusive, no salto, e aqui em Paris, ela consegue duas medalhas, uma de bronze por equipe e essa agora de prata. Aí ela, depois da premiação pela medalha de prata no individual geral, Rebeca Andrade vai dar uma entrevista para as TVs e diz o seguinte, que a medalha que deixou ela mais feliz das quatro foi a que ela conquistou no início dessa semana, junto com a Flávia Saraiva, a Jade Barbosa, a jovem Júlia Soares, de 18 anos, a Lorraine Oliveira e a Rebeca, mesmo a Rebeca Andrade. Quem são essas cinco meninas? A equipe brasileira de ginástica artística, que pela primeira vez na vida ganhou uma medalha olímpica. É um feito inédito na ginástica brasileira, tanto masculina quanto feminina. Um espanto. Ela disse que se sentiu muito mais feliz porque todo mundo com quem ela treina o tempo todo ganhou medalha junto com ela do que ela ganhando a medalha dela sozinha. Modesta, né? Mas lembrando que no sábado tem finais por aparelho. Se bobear, ela ganha mais duas medalhas. Se ganhar mais duas medalhas, a Rebeca Andrade vai acumular seis medalhas. Vai ultrapassar Robert Scheidt e o Torben Grael, ambos do iatismo, da vela, que tem cinco medalhas, são os maiores ganhadores de medalhas no Brasil em Olimpíada. E aí o Brasil vai acumulando aí as suas medalhinhas, nenhuma de ouro até a última quinta-feira. O Brasil está carente, está querendo ganhar alguma coisa de ouro, mas está difícil. Lembrando que nos esportes olímpicos, a seleção brasileira de vôlei masculino está apanhando para arrumar sua classificação para a fase de mata-mata. Foi derrotada já duas vezes, perdeu para a Itália e para a Polônia. Tem problemas, precisa ganhar o seu próximo jogo contra o Egito e depois rezar para ver o que vai acontecer, porque vai ter que entrar como melhor terceiro lugar. O mesmo aconteceu com o futebol brasileiro. O futebol brasileiro feminino venceu por 1-0 a seleção da Nigéria, depois perdeu para a seleção da Espanha, acabou terminando em terceiro lugar e também na bacia das almas conseguiu uma vaguinha e vai jogar agora no mata-mata contra a seleção da França, a seleção da casa. Muito difícil, vamos ver o que vai dar. O vôlei feminino, duas vitórias contra a Quênia e contra o Japão. Vitórias com uma certa autoridade, tranquilidade, 2-3-0. Ok, isso nos esportes coletivos. O handebol feminino fez um grande jogo logo de cara, mas depois perdeu para todo mundo. Está tentando uma vaga também como melhor classificada, como terceira melhor classificada, mas tem sempre mais essa dificuldade. Mas a história é Rebeca Andrade lá na ginástica. Aposta certa. Outra aposta certa é a Raíssa Leal, que com 13 anos foi medalha de prata na Olimpíada de Tóquio, no Japão, e agora aos 16 anos faturou uma medalha de bronze no Street Skate em Paris. Foi muito bem, é uma menina que mostra não só fisicamente, mentalmente, está crescendo, está evoluindo, tende a melhorar ainda mais, pelo menos por mais duas Olimpíadas. Detalhe, no skate a barreira da Raíssa Leal chama-se Japão. Duas atletas japonesas lá no Japão e agora aqui, lá em Paris também, ela acabou sendo derrotada. Aliás, os brasileiros passaram uns dias aqui achando que tinha algum problema porque só pegava o Japão pela frente e sofria, perdia. Por exemplo, o Japão ganhou da seleção feminina de futebol. Ganhou por 2-1 de virada no finzinho do jogo. Enfim, ganhou. Depois nós tivemos outros confrontos contra a japonesa, a coisa não estava andando. Porém, tivemos uma vingança contra um atleta do Japão. Uma boa vingança, nada muito feio. O nosso surfista, o Gabriel Medina, foi disputando ali as oitavas de final, pegou pela frente de novo o japonês Kanoa Igarashi, que tirou a possibilidade de medalha do Medina na Olimpíada de Tóquio. Numa última onda, o Medina fez um túnel muito legal, tirou uma nota muito boa. Aí o Igarashi pega outro tubo, não fez a mesma distância, não encaixou lá dentro do tubo direitinho. E aí os jurados deram uma nota maior para ele e ele eliminou o Medina. E ainda depois brincou com o Medina na internet, no Instagram, porque o Medina estava reclamando que os juízes roubaram, que ele estranhou e tal. E ele falava assim: chora aí, Medina, que eu aqui tô rindo. Agora, quando terminou a bateria em que o Medina passou por cima do Canoa e Garagem, mas passou por cima, pegou quatro ondas fantásticas, tubulares em Tirupo, quando elas estavam perfeitas dessa vez, foi a vez da Confederação, do Comitê Olímpico Brasileiro, soltar uma brincadeira no Instagram falando chora agora japonês, essas coisas. Enfim, é meio sem graça, mas deu certo. A melhor história desse confronto entre o Gabriel Medina e o Canoa Igarashi em Tirupo, no torneio de surf, que fica lá no Tahiti, mas faz parte da Olimpíada de Paris, foi uma onda quase perfeita. Eu achei perfeita, mas enfim, que o Gabriel Medina pegou uma esquerda tubular, que ele faz o tubo tão perfeito, ele sai da água e já levanta os dois braços com os dedos espalmados assim, pedindo nota 10. Depois ele vira a prancha contra a onda, pula, sobe assim, fica pendurado no céu, vai cair na água e aponta o dedo, um dedo para cima, como se estivesse agradecendo a Deus. Pois essa cena foi capturada numa foto pelo fotógrafo francês, o Jérôme Bruyer. Rodou o mundo, o SBS mesmo, a gente já publicou nas redes sociais, né, a história dessa foto. Eu conversei com o Jérôme no dia seguinte, lá no Tahiti, e ele me contou umas duas ou três curiosidades que eu achei legal. Primeiro, ele sabia, como todos os outros fotógrafos, que como o mar estava em condições muito perfeitas, formando tubos fantásticos o tempo todo, eles se posicionaram esperando as ondas do Medina, porque o Medina é um especialista nos tubos de Tirupo. Aí ele conta que nessa onda em particular dos 9,90, ele saiu disparando o obturador. Disparou, gravou um monte de foto. Ele viu que ele pegou o Medina, inclusive, saindo da onda e tal. Mas não prestou atenção, não percebeu se tinha Medina no ar, voando sobre a água, nada disso. Aí ele sacou 5, 6 fotos que ele tinha tirado, mandou para a agência de notícias para quem ele trabalha, na França, e continuou fotografando a onda seguinte, que era uma onda também bem boa, do Canoa Igarashi. Muito bem. Ele disse que não deu 15 minutos, o celular dele não parava de tocar, por conta dessa foto específica do Gabriel Medina no ar, apontando o dedo para o céu e a prancha com a cordinha ali no fundo dele, em cima da água. E aí a foto foi, ele disse que ele passou dali até a manhã seguinte recebendo mensagens do mundo inteiro falando da foto. No dia seguinte, ele quando acordou, ele já acordou, olhou para fora, tinha uma fila de jornalistas para conversar com ele. Ele virou uma fama instantânea por conta dessa foto do Gabriel Medina, que ele promete vai enquadrar, vai mandar imprimir, vai enquadrar e vai dar de presente para o Gabriel Medina, porque segundo ele, o Gabriel Medina ajudou bem na vida dele essa história dessa foto, porque pega a onda como ninguém, era só registrar e deu tudo certo. Como deu tudo certo também, na manhã dessa quinta-feira aqui no Brasil, a corrida de marcha atlética de 20 quilômetros para o brasiliense Caio Bonfim, de 33 anos. O Caio Bonfim chegou em segundo na prova, ganhou medalha de prata, a primeira medalha de prata da história da marcha atlética no Brasil. Sofreu apenas duas punições, porque você tem que ficar o tempo todo com os pés no chão, às vezes escapa um pouquinho. E ele completou uma saga de 4 Jogos Olímpicos em que ele vinha brigando para ser alguém dentro da marcha atlética. Ele estreou em 2012 em Londres, deu problema. 2 horas antes dele correr, ou dele marchar, ele resolveu comer uma maçã. A maçã fez mal para ele, ele teve vômito, uma série de coisas. Ele chegou na linha de chegada na cadeira de rodas em 2012 em Londres. E o pai foi correndo buscá-lo, levou para um hotel, ficaram lá dando chazinho para o menino, tudo para ele melhorar, e ele perdeu. Em 2016, no Brasil, ele chegou em 4º lugar, teve pertíssimo de ganhar uma medalha de bronze, mas não conseguiu. Em Tóquio, o desempenho dele piorou. Ele terminou em 13º. E ele conta que, depois dessa prova, ele disse para ele mesmo que ele, o que você quer nesse esporte? Quer ser sempre aquele cara entre o 10º e o 20º? Ou você quer melhorar? Ou você quer ganhar uma coisa? E aí ele melhorou, dobrou o treinamento, trabalhou muito mais e conseguiu a medalha de prata. Melhorou bem, né? Conseguiu a medalha de prata. Curiosidade: o Caio Bonfim não queria ser atleta de marcha ou qualquer coisa assim. Ele queria ser jogador de futebol. 17 anos atrás, portanto, quando ele tinha 16 anos, ele foi jogar na base do time do Brasiliense, em Brasília, no Distrito Federal, onde ele nasceu e onde ele vive. Ele era lateral esquerdo, é destro, jogava por dentro, e segundo o pai, ele era craque, jogava muito e queria ser jogador de futebol. Mas o pai, que era atleta e técnico de atletismo, disse para ele: não, você vai para o atletismo porque você vai se tornar um grande atleta. Aliás, como o próprio Caio Bonfim conta, o sonho do Caio Bonfim era virar um Neymar. E o pai falou assim: você vai ser o Neymar das corridas, da marcha, e não lá. Aí, pelo jeito, virou Neymar, pelo menos por um dia. Ganhou sua medalha olímpica. Ele, que é treinado pela mãe, que foi atleta, a Janete Bonfim, e pelo pai também, que é o João Senna. A história é muito legal. Pode ter um fim ainda muito melhor, porque tem mais uma prova ainda do Caio Bonfim para correr, que é marcha mista. É ele, uma corredora brasileira. Vamos ver o que vai dar. Enfim, Jogos Olímpicos e suas histórias. Temos lágrimas, muitas lágrimas, como as judocas Rafaela Silva e a Maíra Aguiar, que já ganharam medalhas olímpicas e dessa vez foram eliminadas antes da hora e choraram muito, lembrando as vicissitudes de atleta que elas passaram, e que tem muito. É, muita alegria de nadadoras brasileiras que conseguiram fazer apenas o seguinte: chegaram a uma final olímpica, que já é um avanço dentro da natação feminina brasileira. Agora elas vão tentar melhorar, né? Mas é isso. E o Brasil segue na Olimpíada, torcendo para todos os esportes que sequer conhece, mas é o que interessa. Agora, por exemplo, está todo mundo apaixonado por ginástica artística, que é o que todo mundo sabe do que se trata. Mas pode ser que essa semana, por causa do Hugo Calderano, o Brasil se torne o maior especialista em tênis de mesa do mundo. Aliás, um esporte que todo brasileiro chama de ping-pong, para ódio dos japoneses. É isso. Semana que vem eu volto com mais curiosidades e notícias para vocês. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
No Brasil, biólogos marinhos testaram 13 tubarões de nariz afiado retirados da costa perto do Rio de Janeiro e descobriram que eles apresentaram altos níveis de cocaína em seus músculos e fígado. As concentrações da droga foram até 100 vezes maiores do que as relatadas anteriormente em outras criaturas aquáticas. A pesquisa, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, é a primeira a constatar a presença de cocaína em tubarões. Especialistas acreditam que a cocaína chegue às águas através de esgoto, de laboratórios ilegais onde a droga é fabricada, ou através de excrementos de usuários de drogas. Pacotes de cocaína perdidos ou abandonados por traficantes no mar também podem ser uma fonte, embora isso seja menos provável, dizem os investigadores. O pesquisador Henrico Mendes Sadioro, da Fundação Oswaldo Cruz, explicou o objetivo do estudo em entrevista à agência AFP.
A pesquisa nossa, o objetivo foi analisar a cocaína e o metabólito numa espécie de tubarão costeira, no Rio de Janeiro. Então, a pesquisa, a gente coletou 13 espécimes, machos e fêmeas, e nós encontramos 100% de cocaína em todos os animais. E em 12 animais nós encontramos o metabólito, indicando a contaminação desses animais na biota. Essa espécie de tubarão que nós utilizamos no estudo, ela é consumida no Brasil e também em outras partes do globo. Precisamente, a gente não tem como fazer uma relação causal entre a pessoa alimentar vai ter algum efeito relacionado à cocaína. Isso precisa ser estudos epidemiológicos que vão trazer à luz essa evidência. Nesse momento, é cautela.
Sara Novaes, ecotoxicóloga marinha do Centro de Ciências Marinhas e Ambientais da Universidade de Leiria, disse à revista Science que as descobertas são muito importantes e potencialmente preocupantes. Todas as fêmeas no estudo estavam grávidas, mas as consequências da exposição à cocaína para os fetos ainda são desconhecidas, disse a especialista. Mais pesquisas são necessárias para determinar se a cocaína está mudando também o comportamento dos tubarões. No entanto, pesquisas anteriores mostraram que as drogas provavelmente teriam efeitos semelhantes nos animais e nos humanos. Uma boa notícia: 53% da energia consumida em Portugal em julho foi renovável, 16% eólica e 15% solar. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, tem os detalhes.
É a Luciana e ouvinte da SBS. A energia solar abasteceu em julho 15% de todo o consumo de eletricidade em Portugal. É o mais alto contributo mensal de sempre desta fonte renovável, a energia solar, revelou a REN, Redes Energéticas Nacionais, no primeiro dia de agosto. De acordo com a REN, a energia solar chegou a alcançar pontas de produção de mais de 2.500 megawatts, o que reflete não só a maior disponibilidade de recurso solar do verão português, mas também o crescimento da capacidade que está instalada em Portugal e um crescimento que tem vindo a ser constante. A solar foi a segunda fonte renovável no julho português, apenas atrás do contributo de 18% por parte das eólicas, tanto em terra como no mar, e ligeiramente à frente do peso de 14% assumido pelas fontes hídricas, as barragens. A biomassa contribuiu para 6% do consumo elétrico em Portugal. Fora das renováveis, a produção a partir de gás natural contribuiu com 9% e o restante consumo, portanto 38%, foi abastecido com importações de eletricidade a partir de Espanha. Globalmente, no mês de julho, o consumo de eletricidade em Portugal cresceu 3,6% em termos homólogos, ou seja, em relação a julho do ano passado. As renováveis representaram em julho 53% do consumo português de energia elétrica.
Eu vou ficando por aqui na sua companhia, Luciana Fráguas. Muito obrigada pelo apoio, por estar com a gente. Sem o seu apoio, a gente não existiria. Voltamos quarta-feira, sempre ao meio-dia, aqui pela SBS Áudio. Uma boa tarde de domingo, uma semana maravilhosa, muita saúde, muita paz, que o resto a gente corre atrás.
Liberdade na amplidão.